Amém, queridos. Boa noite. Quem está vivo, diga amém. Quem está dormindo, diga aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você que está em casa aí também fica ligado, ok? Então vamos lá, coloca aí para mim, Daltinho. É, a gente tem falado sobre isso. E a gente, hoje, a gente... cada assunto na palavra de Deus, esses assuntos, eles são sempre inesgotáveis. O Espírito Santo vai trazendo... as iluminações necessárias, e é muito bom, e a gente tem falado sobre isso, não é à toa, porque esse é um dos assuntos, sim, principalmente nessa época que nós estamos vivendo agora, chamado fim dos tempos, ela é de suma importância de nós estarmos falando sobre isso. Pastor Eli começou uma série nova, eu incentivo você a acompanhar, chamado... ele colocou um cérebrozinho lá, né, saindo um rabinho assim e tal, renove a sua mente, alguma coisa desse tipo, ok? Não dê lugar ao diabo, lembrei o nome da série. Então você pode estar acompanhando, todo domingo pela manhã ele está falando sobre isso, então não é à toa que a gente tem que ter esse cuidado e principalmente de nós protegermos a nossa mente. E por que ter esse cuidado de proteção de mente? Porque a nossa mente ela é altamente influenciável, principalmente pelas coisas do mundo. Pensar errado, para pensar errado você não precisa fazer muita força. Quando você vê, ih, pastor, já, olha, mas olha, não é que veio um pensamento aí esquisito e tal, esse negócio todo? Por isso é tão importante a gente estar sempre vigilante a respeito dos pensamentos que a todo momento eles tentam entrar na nossa mente. Pensamentos de derrota, de fracasso, de não vai dar, eu não consigo, tudo que gira em torno desse mundo aí. Por isso. Paulo nos ordena, não é uma digamos assim, uma sugestão, mas é uma ordem. Paulo falando assim, olha, não se amoldem, não tomem a forma, o padrão desse mundo, de uma mentalidade, de uma forma errada de pensar. Mas aí ele fala, olha, se transformem, transformem a mente de vocês. De que maneira? Qual é a maneira que eu vou transformar a minha mente? Está aí a fórmula. Está aí o segredão. O segredão é esse. É através do quê? Da minha mente sendo renovada pela palavra de Deus. Porque só assim nós vamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por que a importância dessa renovação ser algo de maneira contínua? Não ser algo que eu faço hoje porque eu estou no culto e só volto a fazer no domingo pela manhã. Por que isso precisa ser de maneira contínua? Também está escrito, aleluia, 2 Coríntios capítulo 2, verso 11. Por que essa renovação tem que ser constante? Porque senão o diabo vai alcançar vantagem sobre nossas vidas. E ele alcança vantagem no momento em que um pensamento que é lançado, ele gruda na nossa cabeça, ele gruda na nossa mente. Então, por isso essa necessidade de renovação. Porque uma vez que esse pensamento errado, maligno, ele gruda na nossa mente, queridos, a gente passa a viver numa palavrinha chamada engano. Começamos a ser enganados, na nossa mente. E uma vez que eu sou enganado na minha mente, numa maneira errada de pensar, o que vai estar para o lado de fora vai ser exatamente isso. Eu vou reproduzir para fora aquilo que eu venho carregando de pensamentos errados dentro da minha mente. Então esse é o grande cuidado. Nós estamos no fim dos tempos e Satanás ele vai enganar as pessoas e tem enganado elas e vai enganar, como diz a palavra, se possível, até os eleitos, com uma maneira errada de pensar. E aí nós falamos isso, semana passada temos falado aí, algumas quartas-feiras, que esse aumento desse engano na forma de pensar vai ser a grande marca do fim dos tempos. Satanás ele não vai, como eu falei aqui, acho que quarta-feira passada, se apresentar para você, capa vermelha, chifre, tridente, não vai, nem se sabe se realmente ele é assim, e pouco me importa do jeito que ele é, se ele está com chifre, com rabo, sem rabo. A questão é que ele vai tentar te arrastar e me arrastar para o engano numa maneira errada de pensar. Porque ele sabe que o tempo dele está chegando ao fim. O tempo do inferno agir sobre a face da terra está chegando ao fim. E ele vai procurar. É só você ler lá Mateus capítulo 24. Pega lá, dever de casa. Mateus capítulo 24, anota aí para você ler, Jesus ele vai avisando de que maneira, e Jesus vai estar toda hora falando a respeito disso. Olha, cuidado para você não ser enganado. Cuidado, Marcelo, para você não ser enganado. Cuidado, Bia, para você não ser enganada. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele está sempre nos alertando. E esse cuidado eu preciso ter o quê? Na minha maneira de pensar. Porque a gente já tem visto, olha aí, Isaías capítulo 5, verso 20, veja, Antigo Testamento, hein? Mas é a palavra profética que nós estamos vivendo hoje e vendo o cumprimento dessa palavra nos dias de hoje. Nos dias de hoje, o que está acontecendo? O certo virou errado e o errado virou certo. Desse jeito. Desse jeito. E ai de você querer pegar e falar, não, meu querido, minha querida, olha, isso aqui não está certo, não. Rapaz, você, antes de mais nada, antes de corrigir alguém, você já tem que pedir desculpa. Olha, você me desculpa, por favor. Mas é que eu gostaria de e se possível, já começa antes de corrigir, peça desculpa, já traga um calmante também no bolso, que é para você também dar para essa pessoa, olha, eu já estou pedindo desculpa, e eu estou te dando um calmante, um remedinho, que é para você não ficar com raiva de mim, porque é dessa forma, essa é uma maneira errada e enganosa de pensar, e a gente vê aí, ó, Isaías 5:20, coitados! E coitados mesmo, queridos, que têm pensado dessa maneira, de pensar que o certo está errado e que o errado está certo, que o preto é branco e o branco é preto, que o amargo é doce e o doce é amargo. Mas nós temos visto isso. E esse tipo de pensamento, essa forma errada de pensar, ela está entrando sutilmente dentro das igrejas. Aonde, né? Não é bem assim... Não, o que que tem? Qual é o problema? Ah, não tem problema nenhum. Ah, a gente precisa tomar um cuidado enorme, queridos. A gente precisa identificar se os nossos pensamentos têm sido pensamentos legítimos e se eles estão realmente de acordo com a verdade. Verdade. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque a forma de nós combatermos o engano será através de nós conhecermos a verdade. Vou repetir, hein? A forma de nós combatermos o engano será quando eu e você, nós conhecemos e nós estamos cheios da verdade. Então, queridos, falar de engano, falar de proteção de mente é falar do tempo que nós estamos vivendo hoje. Semana passada nós lemos Hebreus, capítulo de número 2, do verso 1 ao 3. E aí, queridos, são alertas para nós, igreja. Essa carta aí, o autor aos Hebreus escreveu para a igreja. Escreveu para quem está lá fora. Até porque o próprio texto, ele se justifica falando para a igreja. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Veja, o escritor mostra uma maneira que nós, como é que a gente tem que viver nesse fim dos tempos para nós não sermos enganados. Eu preciso me apegar de que maneira? Com mais firmeza. Não basta só, não basta só achar que porque eu estou frequentando igreja, porque eu vou ali, vou aqui, faço uma coisinha ali, outra. Não, eu preciso cada vez mais me apegar com mais firmeza. Me apegar com mais firmeza ao quê? As verdades que eu tenho ouvido. E para que tudo isso? Para que delas jamais nós venhamos a nos desviar. Aleluia. Verso 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, e ele está falando o seguinte, a galera que estava lá em cima, aquela terça parte dos anjos, estava lá, comunhão com Deus, presença de Deus. Cara, que possibilidade dessa turma cair, se desviar, mas houve. Teve um camarada lá chamado Lúcifer que chefiou essa galera toda para o quê? Para entrar em rebelião contra Deus. E estavam lá na presença dele. Você já parou para pensar nisso? Eles estavam na presença de Deus. Eles tinham conhecimento infinitamente maior do que o nosso a respeito da palavra, de quem Deus é. E ainda assim, olha aí, ainda assim, eles receberam, como está escrito aí, o quê? O justo castigo. Foram expulsos do céu. E aí, o autor, ele vem agora falando com a gente. Se essa turma aí, que era anjo, arcanjo, serafim, querubim, essa turma toda, essa terça parte, né? E se um terço foi embora, recebeu o justo cativo, como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? Essa é para pensar, hein? Essa é para você sair daqui nessa noite pensando. Tenho negligenciado a palavra? Tenho negligenciado andar com Deus? Porque se tenho feito isso, queridos, eu sou presa fácil para o inferno lançar um pensamento sobre a minha cabeça ou vários pensamentos e eu passar a viver por esses pensamentos. O pensamento do não tem nada a ver. Ah, tá tudo bem. Ah, é isso mesmo. Ah, pastor, século 21, ei. Ô, hello! Século 21, pastor! É? A palavra, ela não muda e jamais vai mudar. Alguém pode dizer amém? É isso aí? É, porque essa é a nossa segurança. Que esse livro, a palavra do nosso Deus, ela é imutável. E aí nós vimos semana passada que quanto mais o fim dos tempos ele vai se aproximando, duas coisas, queridos, vão tentar roubar, destruir a nossa fé e nos enganar. É, e eu vou repetir aí para você, você que não estava aqui quarta-feira passada, você poder anotar e você que estava aí, você relembrar. A primeira coisa, o primeiro engano que acontece nesse fim dos tempos que nós já estamos vivendo, nós falamos aqui semana passada, é o quê? São as pessoas cada vez mais sendo controladas o quê? Pelas suas filosofias, pelos seus jeitões, pelos seus maneirismos, pelas suas maneiras particulares de pensar o quê? Sobre Deus. De pensarem sobre as suas próprias vidas. Ó, Colossenses capítulo 2, verso 8, diz assim, olha, cuidado! Colossenses 2, 8, Bíblia viva. Ó, cuidado! Não permitam que outros lhe estraguem ou desviem você da sua fé e da alegria com as suas filosofias, suas soluções erradas e superficiais, baseadas em ideias e em pensamentos humanos, em lugar daquilo que Cristo disse. Mas tem um monte de gente seguindo aí esses pensamentos, essas ideias, essas filosofias, preferem mais dar crédito. Ah, não, pastor, mas o cara ali, poxa, olha lá, o cara é PhD em Bíblia, o cara é supremo apóstolo na palavra, pastor, que é isso? O cara é rei dos reis, pastor, que é isso? Então, ué, mas aí eu, com isso eu estou anulando o que a palavra, ela me orienta, ela me mostra e o que está escrito? Porque o cara, porque isso, porque a mulher, porque o homem, porque sei lá quem, está aí com uma filosofia, está aí com um outro evangelho. Ó, vai ler Gálatas capítulo 1, Paulo já começa advertindo a turma, olha, eu estou admirado, hein? Eu estou admirado porque vocês já mudaram de time, cara, vocês já viraram de lado. Vocês estavam andando no evangelho correto, e me surpreende agora ver vocês vivendo um outro evangelho, ó, um outro evangelho, uma outra maneira de pensar, uma outra filosofia. Isso sempre vai ter, só que como nós estamos no fim dos tempos, isso vai só aumentar, isso vai só cada vez mais se intensificar. Cada hora vai surgir alguma coisa, um pensamento humano e tal, e Deus vai sendo colocado o quê? Cada vez mais à parte. Cada vez mais à parte. E à parte. E à parte. Ainda não vivemos isso aqui de maneira plena no nosso país, mas vai chegar lá. Pô, pastor, você é o mensageiro das más notícias? Não é isso. É você entender o contexto que nós estamos vivendo sobre a face da Terra. Hã? Não é ainda o contexto do nosso país, mas já existe em alguns lugares. Não fala de Bíblia dentro de escola. Não fala. O quê? De jeito nenhum. E engraçado, né? Que nós fomos, no século passado, século 20, 19, tão influenciado pela América a respeito, né, de Bíblia, de poxa e tal, e cada escola, e dentro das legislações, dos poderes legislativos, judiciário, a Bíblia era lida, a Bíblia era o manual daquelas pessoas, mas até lá, ó, já foi embora há muito tempo. Não fala de Bíblia, e isso está chegando aqui no Brasil, não fala de Bíblia, mas fala de qualquer outro assunto ou de filosofia que agora a galera está aceitando que está muito legal. Então vamos falar sobre isso. E a gente está vendo que as pessoas estão sendo controladas, guiadas por essas filosofias, que nada tem a ver com a palavra de Deus. Essa é uma das marcas do engano, é uma das marcas do fim dos tempos. E a segunda que nós falamos semana passada é a gente vendo cada vez mais pessoas fazendo escolhas e tomando decisões com base apenas no que pensam, apenas no que sentem, apenas no que concluem das lutas, das adversidades, dos problemas que essas pessoas passam. E a gente vê cada vez mais isso acontecer, até mesmo as pessoas que estão dentro da igreja. E por que que elas vão concluindo, fazendo escolhas naquilo que está sentindo, que está ouvindo, que está vendo, que está pensando? Por quê? Porque as pessoas não querem andar de maneira própria, de maneira contínua com Deus. Não querem, estão decidindo dessa maneira. Por quê? Já penetrou um pensamento errado. Já penetrou alguma coisa que não é dessa forma, eu não creio desse jeito, não é bem assim, ah, eu vou ficar meio pancado, ficar negócio de indo para a igreja, e vai se colocando uma série de coisas. E aí eu vou vivendo distante de Deus, e uma vez que eu estou vivendo distante de Deus, como é que eu vou fazer para ouvir, para compreender que a voz que eu estou ouvindo, por exemplo, ela é do Espírito Santo, ela é de Deus, ou ela é do inferno? Estou vivendo afastado, estou vivendo distante de Deus. E, aliás, essa é uma das grandes perguntas que as pessoas fazem. Pastor, como é que eu sei que é Deus que está falando comigo? Não vai saber, não tem andado com Ele? Tem andado de vez em quando? Então, não sabe identificar qual é a voz de Deus. Quem anda com Deus, meu querido, eu te garanto, ele sabe quando é Deus que fala. Sabe ou não sabe? Sabe. Sabe exatamente, pastor, eu sei que Deus falou comigo. Claro, eu tenho comunhão, eu tenho intimidade, eu estou andando ali com Deus o tempo inteiro. Mas quando eu não ando de maneira contínua, o que é que vai prevalecer? Nas minhas escolhas, nas minhas decisões, nas minhas atitudes, aquilo que eu estou pensando, que eu estou sentindo, que eu estou concluindo. E normalmente eu concluo, baseado numa luta, num problema que eu estou vivendo. E aí eu começo a tirar as minhas conclusões. Deus não é bom, tá vendo? Não é bom. Está me deixando passar por isso. Olha aí. Deus é bom? Que bom nada. Não pode ser. Olha aí, meu filho, olha aí. Aí, ó. Ah, se fosse bom, eu não estava passando por isso. Ah, estou distante de Deus. Eu vou ficar com aquilo que chega no meu pensamento, que o inferno, ó, sopra. E ele vai sempre fazer isso. Foi assim desde o início, lá no Jardim do Éden. É sempre uma conversinha, é sempre um somebody love, não é bem assim, que tem, qual é o problema? Ele sempre vai vir com essa conversinha mole e fiada para cima de mim e de você. Então, queridos, olha aí, veja, e é por isso, e nós hoje vamos falar sobre a verdade, porque a verdade, a palavra, é o antídoto para nós não vivermos no engano, para nós não pensarmos de maneira errada. Por isso a verdade, que você sabe que é a palavra de Deus, nesse final dos tempos ele vai incomodar tanto homem, vai incomodar tanta gente, e vai incomodar quem está fora, e vai incomodar muitas vezes até mesmo os próprios cristãos, os próprios crentes. Vão se sentir incomodados. Por que que vão se sentir incomodados? Porque a verdade, a palavra, ela sempre precisa confrontar a nossa maneira de viver. Não há um aqui dentro desse salão, a começar por mim, que não precise ser confrontado de uma maneira de viver. Nenhum. Absolutamente ninguém. A palavra precisa, ela precisa nos limpar. A palavra, como já foi falado, na época eu ainda estava lá na Tijuca, imagine a palavra como se fosse aquela lixa. Aleluia! E você é o cara que tem que ser lixado, eu sou o cara que tem que ser lixado. Ali, ó, o Espírito Santo passando a lixa na nossa vida. E essa lixa chama-se palavra. A palavra precisa nos confrontar. Senão não estaria escrito, queridos. Salmo 139. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, olha só, vê, como é que está aí? É a oração que eu e você temos que fazer diariamente. Senhor, vê se há em mim. Vê se há em mim alguma coisa errada. Fala comigo. Fala comigo. Porque nós estamos num processo chamado santificação. Nós não chegamos lá. Mas a gente vai sendo aperfeiçoado. E eu vou sendo aperfeiçoado pela verdade da palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você, nessa noite, justamente sobre a verdade, sobre a palavra. E não falta na palavra de Deus advertências, um zelo maravilhoso que Deus tem com cada um de nós, sobre tipo assim, cara, olha só, não seja pego de surpresa nem desprevenido. E tudo vai começar com uma maneira de pensar. E aí veja, eu coloco aí para você, ó, Efésios, capítulo 4, verso 17, falando para a igreja, hein? Igreja de Éfeso, isso, portanto, Paulo falando, digo e no Senhor testifico, ó, pega para você, estou pegando para mim nessa noite, aleluia, ó, que não mais andeis como andam as pessoas do mundo. E como é que andam, pastor, as pessoas no mundo? Está aí escrito, elas andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ah, pastor, mas comigo não, jamais, que é isso? É o que eu mais tenho visto. São crentes, líderes, pastores, orgulhosos, vaidosos. E é onde o inferno, pá, quebra o cara. É onde mais eu tenho visto as pessoas sendo quebradas por conta de orgulho, de soberba, de vaidade. Paulo alerta. E tudo começa o quê? Numa maneira de pensar. Ah, mas o cara é tão gente boa, mas ele é tão legalzinho, poxa, ele conta até umas piadas, mas eu gosto tanto dele. Mas e o coração, e o pensamento? Não andem mais como andam os gentios, não andam, de que maneira? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. E Paulo continua, veja, verso 18, obscurecidos de entendimento, mente cauterizada, obscura. Entendimento fala de uma mentalidade alheia à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. E que mais? Pela dureza do seu coração. Pastor, isso não é possível. É possível. No final dos tempos, queridos, é tudo que o inferno ele vai querer promover na minha vida e na tua vida. Que a gente ande na obscuridade de pensamentos, que a gente viva de maneira ignorante. Ignorante, e é infelizmente a condição e a qualidade. Deixa eu te falar, Jesus só ainda não voltou porque a igreja ainda está muito quebrada. Porque a igreja ainda está ali, se arrumando ali, passando a maquiagem, mas o cabelo está esgrenhado. O vestido está todo rasgado, não está branco, está meio amarelado, é isso? Não está usando ali uma sandalinha, está com o pé no chão. Então, Jesus, a própria palavra fala que ele não vai vir para uma noiva que está desse jeito, toda descabelada, toda bagunçada, mas é o que a igreja, infelizmente, ainda está vivendo, na ignorância de pensamentos, na obscuridade de entendimento. Veja, verso 19... Os quais, e esse, queridos, é o grande alerta para cada um de nós, que a gente não se torne insensíveis à voz de Deus, que nós não venhamos a nos tornar insensíveis à palavra, que nós não venhamos a nos tornar insensíveis àquilo que Deus ministra e àquilo que Ele fala. Porque está virando um pensamento, sutil, do inferno. Ah, se é Deus, deixa para lá. Se ele está falando, não. Porque nós já vimos, vai confrontar. Vai falar, cara, vambora, vem por aqui. Vocês vão ouvir uma voz atrás de você. Ei, Ana, esse é o caminho. Anda por ele. Mas o homem não quer. Porque cada vez mais estão se tornando o quê? Insensíveis. Estão se entregando à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de quê? De impureza. Deus nos chama de santos e fala, olha, sejam santos como eu sou santo. E fala para mim, como andar com um Deus que é puro se tenho vivido na impureza? Não tem como. Não tem como. Se ele fala que para andar com ele, que é santo, eu preciso também ser santo, o homem precisa ser santo, ou seja, entregar a sua vida a Cristo Jesus, como é que eu vou andar com Deus que é puro, vivendo na impureza? Mas isso é possível quando eu começo a me tornar insensível àquilo que Deus fala, àquilo que Deus me pede, ao pensamento, àquilo que Ele vem trazendo ao meu coração. E aí nós temos visto que, infelizmente, boa parte da igreja tem sucumbido justamente com as pressões que esse mundo tem exercido, principalmente na sua maneira de pensar. Boa parte da igreja, sim, tem sucumbido a essa maneira de pensar. E aí a gente vai vendo, queridos, seja aí nas redes sociais, em YouTube, a gente vê as coisas que a gente fica... O queixo cai de tanta loucura que anda acontecendo, porque o mundo pressiona para que haja uma adequação da igreja numa maneira errada de pensar, que é a maneira do mundo. E aí, se eu começo a pensar de maneira errada, como o espírito desse mundo me sugere, eu vou perdendo, e você também, às vezes até sem perceber, a capacidade de distinguir o certo do errado. Eu vou perdendo a capacidade de distinguir a verdade do engano. Jesus fala isso em Mateus 24, que nos últimos tempos a turma ia perder essa capacidade de distinguir o que é verdade, o que é engano. Eu volto a dizer para vocês, queridos, muitas pessoas, anote isso, muitas pessoas estão sendo convencidas pela maneira errada de pensar que vem de fora e não pela palavra de Deus, que é a verdade. O que vem de fora encontra morada no meu coração. Mas a palavra, não, essa eu rejeito. Até porque está me pedindo um monte de coisa, dá outra face, amar o meu inimigo. Ih, vem com esse papo acima de mim, não. Ah, mas não é papo, é a palavra. Não tem papo. Ah, pastor, mas isso aí dá neurônio, é para dar nó no neurônio. Hoje, mais do que nunca. É para dar no neurônio. Mas eu não posso ser convencido e estar recebendo sempre aquilo que vem de fora. Aquilo que vem de fora e que a gente sabe que são pensamentos errados. É um estilo de viver errado. É um estilo de viver que esse mundo que a gente vai só vendo. É pai matando filha, é filho matando pai. É pai estuprando filha. Fala para mim. E aí, daqui a pouco, aparecem essas mesmas barbaridades. Ah, não, é o pastor, o membro, o líder, o não sei o quê, fazendo as mesmas coisas. Porque o que é de fora está prevalecendo e a palavra que é a verdade não está. E a gente não pode achar que a gente tá imune. Ah, pastor, pô, prega outra coisa aí e tal. Não tem como pregar outra coisa se eu estou sendo ludibriado pelo engano. Então, nada que for pregado, cura, prosperidade, fé, santificação, nada vai entrar, porque já vai ter uma barreira para rejeitar tudo isso aí. Não, 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 não concordo. Não, 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 não aceito. Quem disse que eu tenho que concordar com o que Deus diz? Eu tenho que crer, e eu tenho que receber, e eu tenho que tomar posse daquilo que Ele fala, que é a verdade. Não tem que concordar, que achar, que estudar, veja bem. Não! Se Deus falou, é verdade. E ponto final, não se discute. Não se tem, mas não, mas olha só, não tem. Então veja, queridos, mais uma, hein? Segura. Não podemos definir o certo do errado pelas nossas próprias ideias, pelas nossas experiências ou por pensamentos que a gente carrega. Mas eu consigo saber o que é certo e o que é errado pela natureza e pelo caráter de Deus que está revelado aonde? Na sua palavra. Quer saber o que é certo? Vai para a Bíblia. Quer saber o que é errado? Vai para a Bíblia. E não que, porque o cara falou, não, pastor, porque é o pastor fulano de tal, é o bispo não sei das quantas, é o vice-deus, vice-rei, supremo apóstolo. Cara, eu não estou nem aí. Porque senão eu e você nós vamos ser enlaçados por pensamentos, por ideias que não têm nada a ver com a natureza e o caráter de Deus. E cada vez mais a gente consegue observar muito claramente que a natureza e o caráter de Deus são totalmente antagônicos à natureza desse mundo, ao caráter, ao pensamento que esse mundo ele exprime. Então, queridos, para mais uma vez, hein? Para vencer o engano, eu preciso ter essa verdade revelada na minha vida. E eu preciso, como nós lemos lá em Hebreus, queridos, cada vez mais buscar essa verdade como maneira de viver, como maneira de andar, de me comportar. Ei, nós não somos perfeitos, vamos falhar. É verdade. Mas eu não posso continuar mais numa prática de pecado, porque isso era a minha antiga natureza. Isso era a minha velha criatura. Éramos pecadores, sim, porque vivíamos na prática do pecado, mas hoje não mais, somos novas criaturas. Vamos falhar, vamos errar, mas eu não posso continuar nessa prática. Eu preciso me entregar à verdade. Eu preciso cada vez mais ter fome e sede dessa verdade. E eu peguei algo muito interessante, queridos, que está lá em João, capítulo 18, versos 37 e 38. Eu vou ler rapidamente para você, se você quiser anotar para depois ler em casa. É fantástico, esses dois versos são maravilhosos. João capítulo 18, 37 e 38. É quando Pilatos ele começa a indagar Jesus, e ele estava indagando Jesus porque ele queria saber a verdade. Pilatos estava interrogando Jesus porque ele queria saber a verdade. Ele tinha uma versão, dos escribas, dos fariseus, a respeito de Jesus. Mas ele, no coração dele, ele tinha algo que incomodava. Até porque a sua própria esposa já tinha falado com ele. Cara, olha só, não se mete com esse justo, não. Porque eu tive um sonho. Então ele estava ali indagando Jesus, querendo saber, o que é verdade? Porque ele não queria cometer uma injustiça. Que ele sabia no seu interior, muito da questão da resposta. Pilatos queria fazer o que era certo. É claro, ele acabou sendo demovido disso por uma questão política, por querer ficar bem, com a turma, de querer fazer o politicamente correto. Porque ele tinha autoridade, mesmo a galera lá pedindo Barrabás, Barrabás. Ele podia falar Barrabás coisa nenhuma, eu vou soltar ele. Mas, como a escritura ela tem que se cumprir, a gente sabe o que aconteceu. Mas veja, queridos, verso 37 de João, capítulo 18, diz assim, então lhe disse Pilatos disse para Jesus, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho do quê? Ei, vamos lá comigo, igreja, a fim de dar testemunho do quê? Da verdade. E aí Jesus continua, e todo aquele que é da? Ouve a minha? Opa, olha aí o segredo de eu não ser enganado. Olha aí o segredo. Aqueles que são da verdade conseguem ouvir a voz de Deus. Só que Pilatos não fica por aí, não. Ele continua. É pena que ele foi interrompido pela turma, que a turma estava Barrabás, 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 Barrabás. Porque ele continua falando assim, Jesus, então fala para mim, o que é a verdade? Cara, que cena maravilhosa, hein? Eu estava refletindo nessa cena ontem à noite em casa, preparando, Senhor. Mais uma cena para estar lá, deitadão em cima da nuvem, vendo. Aleluia! Que cena é essa? Pensou? Pilatos ali naquele momento? O Deus, o Criador dos céus e da terra, do universo, e ele ali, conversando e perguntando para ele, o que é a verdade? Só que Jesus, lá em João, capítulo 14, verso 6, você conhece? Os discípulos já estavam naquele alvoroço, que Jesus estava com aquela conversa, vou embora, e tal, não sei o quê, bibibi. E aí você sabe o que está escrito em João 14, verso 6. Se Pilatos estivesse ali na hora, ele teria a resposta dele. Jesus, o que é a verdade? E Jesus fala, eu sou. o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aleluia. E mais um pouquinho para trás, também no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. A galera que, judeu, povo judeu, mas que estava se convertendo, não é isso? Estava se convertendo, e aí Jesus manda para a turma. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, João 8, 32. Vocês também conhecem, é isso? Passou a ficar em moda esse verso, as campanhas políticas. Conhecereis a verdade, e a verdade, vai te libertar. Quer vencer o engano? Quer vencer os pensamentos errados? Então, meu amigo, toma posse, abraça. Hã? Se você quer que a tua mente sempre esteja limpinha contra o engano, contra os pensamentos errados, e aí, segura essas três frases agora, segura, anota, aleluia, Jesus, agora, hein? Ó, a verdade, ela nunca vai nos aprisionar, e sim nos libertar. Anota! A verdade, ela nunca vai nos aprisionar. O que nos aprisiona são pensamentos errados. O que nos escraviza são os pensamentos desse mundo. Mas a verdade, como Jesus declarou lá em João, capítulo 8, verso 32, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai trazer libertação. Porque quantos de nós aqui não pensávamos uma série de besteiras a respeito de Deus, a respeito de Jesus? Fala aí para mim. Levanta a mão, seja sincero. Pastor, eu pensava dessa forma, a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da igreja, a respeito de você, carecão, também pensava. Pensava. Mas a verdade, ela nunca vai trazer prisão. A verdade, a palavra, ela sempre vai libertar a nossa mentalidade. Quer mais outra? Então segura. Ó, a verdade nunca vai nos privar. Ela sempre irá nos prover. Anota isso aí. Anota isso aí, cara. O que me priva são pensamentos errados. E tem privado muitas pessoas de viver uma vida abençoada, de uma vida próspera, porque abraçou uma maneira errada de pensar. Eu não consigo, eu sou burro, eu estudei escola pública, eu sou de família humilde, eu sou de não sei o quê. Olha aí, uma mentalidade errada privando de você viver e experimentar o melhor de Deus na tua vida. Mas quando a minha mente ela é liberta pela verdade, queridos, aí você vai ver provisão de cima para baixo, de baixo para cima, em todas as áreas da tua vida. Então guarda isso, a verdade nunca vai te privar. O que priva são os pensamentos errados. E como eu falei, é um pensamento errado que vai gerar uma ação errada que vai te escravizar, que vai te privar, que às vezes vai privar você, por exemplo, do convívio da tua família. Porque eu dei vazão a um pensamento errado e ali eu fui tomando decisões, atitudes que foram só complicando a minha vida, complicando a minha vida, complicando a minha vida. Hã? Quer mais um? Então segura. Ó, a verdade, ela nunca vai nos expor, ela sempre irá nos proteger. A verdade, a palavra, ela nunca vai expor, nunca vai expor tua vida, mas ela é proteção, ela é segurança para a nossa vida. Então, cara, se eu quero vencer o engano e você também, eu preciso estar abraçado, grudado, diariamente, todo dia, pensando, estou dentro do ônibus, estou dentro do carro, estou sei lá onde, verdades. Verdades, não dá mais tempo, gente. Sou teu pastor, te amo demais, 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 demais. Estava falando hoje com uma pessoa sobre exatamente isso. Mas não posso fazer algo que é você que tem que fazer. É você que tem que decidir. É você que tem que falar, não, a partir de hoje, olha aí, a partir de hoje eu quero essa verdade na minha vida. Eu não quero mais viver com um pensamento. Talvez um pensamento familiar que te expõe, que te expôs. Talvez um pensamento das trevas. Não, fique com o pensamento de Deus. Fique com a verdade, porque ela sempre te protegerá. Então, queridos, olha aí. A gente está terminando. Músicos, quando temos a compreensão exata da verdade absoluta e quem a determina, quem é que determina? É Deus. Ele é que determina, ele que bate o martelo. A gente não vai ter dificuldade para diferenciar o pensamento certo do errado. Beleza? Estou tendo essa compreensão, estou abraçado com essa verdade, não abro mão dela em hipótese nenhuma, porque a verdade de Deus ela é absoluta. Porque deixa eu te falar, existem verdades que são relativas. Você sabia disso? Elas mudam. Oh! Elas mudam. Ah, é verdade. Terra foi criada numa explosão. Essa é a verdade. Já virou relativa, porque já apareceu um louco para dizer, não, o homem veio do macaco. Então, não, eu fico com a verdade absoluta da palavra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí o nosso Deus se levantou e falou, haja luz, e houve luz. Então, o mundo, cada um de nós, os seres humanos, os bichinhos, os macaquinhos, os cachorrinhos, foi ele que criou. Não foi o cara que veio do macaco, que explodiu, que sei lá o que das quantas. São verdades relativas. Mas eu acho muito interessante que o homem ele prefere abraçar as verdades relativas do que ficar com a verdade absoluta. Que não muda, que é imutável. Não muda, é imutável. Mas eu não posso esquecer. Olha aí, é uma ordem, eu não posso esquecer que não tem como eu reconhecer verdades espirituais se não for através do Espírito Santo sempre em alta na nossa vida. Por isso a gente está sempre falando, seja cheio do Espírito. Paulo declarou lá, Efésios 5:18, enchei-vos do mundo, das séries, do celular. Não é isso não? Deixa eu ver aqui, acho que a minha Bíblia está... Ah não, está escrito aqui. Que eu preciso me encher do Espírito. E sabe por que, que ele fala isso? Aí eu peço para que você abra. Efésios capítulo 5, a partir do verso 14. E a gente conclui, fique de pé para a gente fazer essa leitura maravilhosa. Aleluia! Efésios 5, a partir do verso 14. Por que existe... é uma ordem, tá? Não é uma sugestão. Se tu quiser, tá tudo certo. Não tem se quiser. É uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. É uma ordem. E sabe por que, que essa ordem foi dada no verso 18? Porque no 14... Eu vou ler na nova versão transformadora. Paulo fala o seguinte. Por que, que eu preciso me encher do Espírito? Porque ele fala assim, cara, desperta porque você está dormindo. Desperta você que está dormindo. Se levanta aí de dentro os mortos, cara, para Cristo poder te iluminar. Seja cheio do Espírito. Porque, eu e você, nós precisamos, verso 15, sermos cuidadosos no nosso modo de viver, para nós não vivermos como os insensatos, mas como sábios. Verso 16, enchei-vos do Espírito, diz o 18, mas no 16 fala, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. E como é que eu vou aproveitar a oportunidade se eu não estou cheio do Espírito? Rapaz, esse negócio de falar de Jesus aí para os outros tem que ser o pastor. Quem disse essa mentira? O capeta! Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai falar. Você vai falar dentro da tua casa, você vai falar no ônibus, você vai falar no Uber, você vai falar no teu trabalho, você vai falar onde você estiver, porque você está cheio. E aí, cada oportunidade que Deus ele te dá, você vai aproveitá-la muito bem. Porque veja, queridos, os dias são maus, as pessoas estão morrendo lá fora. As pessoas estão sedentas, batendo cabeça, elas não sabem mais o que vão fazer. E por isso nós temos visto tanta maldade. A gente tem visto tantas coisas que deixam cada um de nós perplexos. E aí no verso 17, não ajam de forma impensada, mas procurem entender, procurem compreender qual é a vontade do Senhor, mas eu só vou entender a vontade de Deus Eu só vou compreender isso se eu for cheio do Espírito, porque não tem como. Veja, reconhecer verdades espirituais, se não for pelo Espírito Santo estando em alta na minha vida e na sua.